O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui na Jornal com Ralf e Roberto. Deixa eu fazer uma correção aqui que eu falei Ucrânia ao invés de Bulgária, né? No caso de racismo que tivemos aí, lamentável, cenas lamentáveis na eliminatória da Euro, né? No jogo da Inglaterra, da Bulgária contra a Inglaterra, a vitória do time inglês por 6-0. Buchuda, né? No domino é buchuda isso, né? Big tá na mesa, temos o Master, o José Roberto Cambutanga, Ralf e Roberto comigo. Nós vamos falar do nosso futebol e de vários temas envolvendo o futebol pernambucano e brasileiro. Analisando a rodada, Roberto e Ralf, que análise vocês fizeram pós-rodada, essa rodada 29ª rodada, né? Vamos para a 30ª agora. Restam 9 jogos para cada equipe, menos Coritiba e Cuiabá, que tem um jogo a menos. Eles têm 10 jogos a cumprir ainda, né? Aquele jogo atrasado, eles vão jogar lá na frente, um pouco mais à frente. Mas todo mundo só tem 9 jogos, ou seja, é reta final, né? Agora não dá mais para errar. A tabela acabou sendo boa, os resultados foram bons para o esporte?
Foram ótimos. Agora, eu agora refaço aqui os cálculos. Acho que o esporte tem condições de ser até o campeão, não só subir. Mas para isso precisa jogar mais do que ele vem jogando, porque ele vem jogando 50% só. Esse plantel aí não joga 90 minutos como a gente espera dele. Primeiro tempo é sempre burocrático.
Nesse jogo agora foi um jogo, foram muito próximos, né, Ralf? Um jogo sexta-noite e outro segunda-feira,
sim,
né?
É um atenuante, é uma desculpa. Agora,
um jogador lesionado com dois desfalques importantes. O Sport estava sem o William Faria e sem o Leandrinho, né?
Se o Sport, eu tô falando de um modo geral, não apenas desse jogo.
Não só desse jogo.
O Sport subir desses 50% que ele vem jogando e o plantel tem condições, evidentemente que ele vai passar na frente do Bragantino. Parece que o Bragantino chegou no ponto de fadiga. Então, o que é que acontece? O Bragantino vem perdendo ponto. Lá desde o jogo com o América.
Ele perdeu 2-3 pro América, ontem empatou em casa. Empatou,
perdeu 2 pontos. Então, você note que o Sport está no momento de crescer. Mas para crescer tem que passar. Porque, olha, o Sport é segundo colocado. E vem jogando 50%
mas ele vem
do
crescendo.
Futebol.
Eu acho que nesse retorno ele vem crescendo.
A gente
porque,
espera
veja,
que cresça.
Ele parou aquela quantidade de empates e começou a ganhar muitos jogos. Nos últimos 5 jogos ele ganhou 4.
Então a rodada foi boa, sabe por quê? Porque o Sport, quando chegou a 52 pontos, o primeiro que estava mais longe se aproximou dele. E o terceiro que estava perto se afastou.
Então,
o Sport ficou na boa. E falar em esporte, Marcelo, você sabe qual é o jogador de menor idade no plantel do esporte, que pela relação que eu tenho, tem 38 jogadores, contando
menor
aí
com
os que vieram da base.
Os novinhos, temos o Adrielson, quem tá na Juninho.
Não, que você julga mais novo.
É, o Adrielson ou o Juninho, né?
Não, um jogador que carrega o mesmo número de camisa. Uau. Na relação que o William Farias. O William Farias tem 30 anos, ele tem 18. Everton, um lateral direito.
Ah, o lateral da base.
Eu acho que é da base, né? Então, o Everton tem 18 anos de idade. Então, a idade média do plantel do esporte é de menos de 26 anos. Ou seja, 25 anos, 25,47.
O Charles mesmo é muito novo.
É um time novo.
O Charles que é um lutador em campo.
Se os jogadores chamarem Elton de vovô, ele vai ter que aceitar.
Pode chamar.
Dentro desse plantel.
Brocador também, né?
Elton é vovô. Porque todo mundo é novo. Você vê, Leandrinho.
Mas num grupo é bom, Ralf, ter essa mescla. Até pra... Às vezes o cara não tá rendendo no campo, mas ele é experiente. Ele orienta um menino
pra
mais jovem.
Pra fazer contrato, você tem que ver a idade. Porque a idade também cria uma certa valoração.
O grupo então, só de novo deixa inexperiente. Um grupo só de velho deixa o time cansado. O meu termo é o ideal.
Exatamente. Deixa eu procurar aqui, Leandrinho. O Leandrinho termina contrato no dia 30 de 11 de 2019. Elton.
É novinho também,
que
né?
Que ainda não mostrou realmente um futebol para se pensar em titularidade. Elton tem 34 e vai até o dia 31 de 12 de 2020. Tem contratação que o clube faz que eu não entendo. Às vezes é circunstância, né? O novinho não deu para contratar.
Não, e às vezes o jogador só assina o contrato se fosse nessa circunstância.
Exatamente.
Aí. Depende, você precisa
do cara. São as circunstâncias. Então ele vai poder contar com o Elton até o dia 31 de dezembro de 2020. E com o Leandrinho até o final do ano agora. a menos que renove, a menos que consiga também, prorrogar o empréstimo.
Pode haver também uma quebra de contrato com o Elton no final do ano, se não quiser ficar com o jogador.
Eu estou falando em condições
conversa,
normais.
Isso é o prazo do contrato, que não quer dizer que o cara é preso. Não existe mais a escravidão do passe, né? O jogador não é mais preso a clube nenhum. Ele pode negociar, ele pode ser emprestado, ele pode sair, ele pode, enfim.
Pois é, então foi feito um contrato.
E Elton, outra coisa, sem defender o Elton.
E com outro que tem bom aproveitamento,
foi feito. Sem defender o Elton, que eu acho que o Elton já teve o seu momento lá atrás, antes mesmo de vir pro Náutico, o Roberto lembrou até dele.
É, muito atrás.
Agora, é um jogador que entra pouco, brocador, tá num momento fazendo gols, ele é artilheiro da Série B com 13 gols. Fica difícil esse cara ter sequência, entrar no. Ele entra no jogo faltando 20 minutos pra terminar.
O futebol agora reeditou aquele quadro de Chico Anísio. Leva pra tu.
Não, não vou levar pra mim, não. Eu tô só dizendo uma coisa que é pra fazer justiça ao jogador e não ser um crítico sem o cara ter atuado. Ele entra 20 minutos, faltando pra terminar um jogo. Um jogo a 1.000, o cara entra 100, né? Entendeu? E o titular é brocador, pela quantidade de gols que tá fazendo. É a mesma coisa dos atacantes. Você vai cobrar de quem? Do jogador que tá fora pra entrar no lugar do Guilherme? Quem vai ser titular no lugar do Guilherme, a não ser ele, que tem essa sequência boa e joga muito? Tá jogando bem. E o brocador pode até não jogar bem, agora faz gol. Ou não faz?
Rapaz...
Ele tem 13 gols, artilheiro do campeonato com 30 e tantos anos.
Eu vou lhe contar, os caras que são fazedores de gol, às vezes ele não aparece nessa qualificação técnica. Mas o importante é que há uma categoria diferente, é chamada
dele,
artilheiro.
Né? É a função dele.
Assim foi Dario. Se você olhar Romário... O Mário não se preocupava em voltar para ajudar na marcação. Ele, como atacante, não marcava o volante, ele ficava na área esperando a bola. Mas quando chegava nele, ele fazia o gol. E não era um cara, digamos, de jogar assim, que pelo menos nos últimos tempos, quando ele fez o contrato com o Vasco da Gama, onde colocou até a questão da preparação física. Ele parou
vocês lembram
de treinar intensamente.
Como eu, vocês lembram?
Ele passou a jogar assim.
De um cara que eu conheci no Náutico e que eu sempre gostei muito, virou até meu amigo, ele Levi, Bizu. Bizu não jogava maravilhosamente bem nem bonito, mas fazia gol.
Isso aí.
Não fazia?
Então, é uma outra categoria.
É um amigo.
O brocador, no entanto...
Bateu nele é gol, meu amigo.
Pra mim, o brocador tá jogando bem, porque ele tem jogado, às vezes, no pivô, de acordo com o lance. Ele tem dado assistência.
E outra coisa, Raul.
O Sport tem gols dos outros com passe dele.
Você acompanhou o jogo passado, esse jogo daí, o Roberto tava lá. Quantas e tantas bolas o brocador tirou na área, Roberto?
Não, mas ele faz isso todos os jogos.
Eu tô dizendo.
Isso é jogar. Isso é jogar.
Ele, quando ele vê que tá difícil lá na frente, ele vai lá atrás e tira de cabeça, ajuda na defesa, volta pra marcar, porque geralmente o atacante não quer voltar.
Acho que brocador.
Ele é solidário,
é o jogador mais importante do time. Porque todo mundo joga por uma coisa, pra fazer gol. Ele faz.
Ele faz. Ele faz. O Guilherme também tá bem, tá no bom momento.
Tá, é o segundo.
Não é, Roberto? Você ia falando aí.
Os resultados foram bons. Bons. O Curitiba ainda falta um jogo para ele, né? Ele tá com um jogo atrasado, que é um jogo do Cuiabá. Mas a classificação, o Sport diminuiu um ponto para o quinto colocado, que é o América Mineiro. O América Mineiro ganhou seu jogo para o Vila Nova, ganhou de 2-0. Eu pensei que ia ser uns 5, mas foi 2. Eu até errei ontem no placar. Eu dei a vitória do América por 5-0, mas foi apenas 2.
Era favorito mesmo, né?
O Vila Nova resistiu bravamente e tomou somente 2.
Depende de você na Bet Sport, Roberto. Depende de você.
Roberto, você deu um placar.
Não, mas ele deu
você deu um placar pra ganhar sozinho, porque se você procurar o 5-0 nessa competição de Série B, você não vai achar.
É, mas é que eu acho o time do Vila Nova goleada, tão frágil. Tão fraco, tão.
Acho que o Bragantino.
Eu vou procurar aqui, mas...
O Bragantino no América não no começo do campeonato.
O Figueirense tá jogando mais do que o Vila Nova.
1-0 não tem.
O Bragantino no América no começo do campeonato, não?
Vamos ver.
Eu vou procurar aqui, mas não tem.
Minha memória me traiu, mas eu acho
que tem. Tem um 4-0, vou lembrar vocês. Bragantino e Operário.
É, o Operário levou 4.
Na 16ª rodada.
Mais 5.
Esse 4-0, isso aí é uma goleada, né? O Sport meteu 3 no Botafogo do Ribeirão Preto, 3-0 na ilha.
Com vaga pra mais.
Foi, aquele jogo com vaga pra mais.
Coritiba tem o jogo com Cuiabá, pode chegar a 49... com esse jogo que falta, que foi para 46. Agora, ele levou um sufoco tão grande do São Bento de Milton Mendes.
Pronto,
você... Foi o segundo tempo só atrás se defendendo, meu amigo.
Perguntaram pro presidente do São Bento. O contrato de Milton Mendes, ele tem um prêmio se evitar
livrar,
o rebaixamento?
Né,
tem. Aí o outro perguntou, e ele devolve o prêmio se ficar na lanterna? E ninguém respondeu.
Não, ele não devolve, porque ele não recebe.
Paga o que ganhou.
Paga o que receberia.
É. Hã? Exatamente.
Paga o que receberia.
Outra goleada, o Figueirense goleou o América Mineiro dentro do Independência 4-0. É. Já imaginasse?
É, já...
Hoje o América tá brigando pra subir, o Figueirense tá lá embaixo.
Eu vi esse jogo até de 4-0, foi interessante.
Dentro do Independência.
Mas o América conseguiu dar a volta por cima e se recuperar.
Rapaz,
tá na quinta posição, tá brincando ainda, né?
Falar em perguntar, uma tarefa difícil está sendo perguntar aos dirigentes de Santa Cruz e mais difícil responder. Hoje de manhã eu tive essa tarefa. Então você pergunta, mas é assim.
É mais desmentir notícia do que dar notícia, né?
Primeiro porque eles não dão lista. É uma tática que o Constantino não faz, não dá a lista. Aí você pega a lista e diz...
Mas a imprensa tem, viu?
Tite vem, aí ele diz, não, ainda não conversamos com ele. Jorge Sampaoli vem, diz, não está na lista do clube.
Mas interessa.
É, nos interessa. Aí interessa. Um dia você vai acertar o treinador que vem. Porque se você começar a anotar todo mundo que está no país, você vai conseguir... escolheu do Santa Cruz, ou definiu do Santa Cruz, mas isso sair das entranhas corais eu acho que não sai não, eles não dão, nem o Pandolfo, que parece que chegou e entrou na filosofia do Constantino Júnior, é aquela notícia negando.
Vocês não acham, Ralf?
Olha, quero lhe garantir que esse não está na nossa lista.
Ralf, Thiago e Roberto, que eles vão dar uma esperadinha término dessa Série B, ver os treinadores que vão ficar, ver quem vai cair por aí. Hein?
Tem
jeito,
tem isso,
tem jeito, né? Na relação que tá trabalhando?
Não sei se tem relação não, porque nem isso
tem,
a gente
deve,
pode,
não, tem,
pode
tem,
assegurar.
Tem, o Thiago falou que você cobriu o Santa Cruz
hoje,
no período?
Sim, olha, hoje inclusive, corri atrás do Léo Condé, não só dele como da assessoria, porque acabou...
Já faz um técnico da região, né?
Não responde, jeito. Está viajando, não responde, não fala sobre negociação.
Vamos ver se sai uma notícia positiva.
Aí, vamos ver. Itamar Schiller acabou...
Faz um noticiário com
o Itamar Schiller, já fiz isso no meu dia. Acabou conversando com... Vou repetir. O Itamar Schiller era um técnico que interessa, tá no radar, o perfil agrada, mas deve acertar, não foi anunciado ainda, não sei se na
Quero
última
a
hora,
Série B,
se na última hora foi anunciado, mas não foi anunciado ainda pelo Vila Nova, deve ser. Mas aí me cai aquela ideia, o Santos só vai precisar de um técnico mesmo para ajustar dezembro, que ele vai ter que
novembro,
trazer.
Que é para treinar e novembro, contratar, de acordo.
Não dá para esperar até 30 de novembro, não, a última rodada contratar da Série B, para trazer um técnico.
Para pagar logo?
É, se contratar
esse
agora,
é
pagar
no fim
de novembro, é...
Não é
se
problema
contratar
dinheiro.
Agora já vai pagar.
Ah, não?
Não, hoje foi reafirmado
que beleza, aqui
pelo Tunico.
Foi, não, foi hoje. O Tunico disse que não é que o problema não é financeiro, digamos, não é financeiro para trazer o Guardiola. O Santa não tem dinheiro para trazer um técnico para pagar agora. Mas não, o impedimento, por enquanto, não é só financeiro, é de projeto também. Os treinadores consultados estão pedindo alguma coisa a mais além do que o Santa está oferecendo.
E foi incrível o que o Santa fez nessa gestão.
Vai terminar sendo Paulo Massaro.
Nessa gestão aí, porque mesmo com receitas bloqueadas, o Santa pagou em dia, né? Não
Sim.
ficou devendo a ninguém, não fez Sim. dívidas novas não, né? É o que o Tonico falou, né, Raul?
Exatamente.
Isso é muito bom.
Não, ele disse uma verdade. O Santa não teve crise financeira esse ano. Está pagando. Tá pagando.
A crise foi de contratação mal feita, né?
Não,
mal
foi feita, mal utilizada, porque eu não vou admitir, não vou na minha cabeça colocar que o Santa Cruz vai contratar os melhores jogadores porque não tem condição financeira para tal. Mas o Santa contratou um time que, ajustado, ele poderia ter ido mais longe. É que quando o time... A gente já disse isso aqui, que o torcedor deve estar até chateado, vou abreviar. É que quando o time parecia que estava já pronto, mas o nível técnico não era alto, aí o técnico começou a mudar para ver se o nível técnico subia. Ao invés de subir, ele derrubou.
Olha,
foi o que aconteceu.
Esses dias o Roberto Freire, que é membro ali do Conselho Gestor, está na liderança desse Conselho Gestor do Santa, até abriu um valor outro do que o Santa terminou nesta temporada de 2019. O Santa terminou acima, numa folha acima de 350 mil. E o que ele, falando, disse até que para esta temporada, o que o Santa vai pensar e vai tentar fazer é corrigir os erros de contratação. Não é que houve muitos erros, é que teve uma crise financeira, mas dificuldade financeira e Santa Cruz andam lado a lado há muito tempo, há algum tempo. Então dificuldade financeira é até diferente do que o Milton disse no começo do ano, que o Sport estava quebrado, que era terra arrasada, que não tinha onde buscar dinheiro. Veja, que o Milton disse no começo do ano. O Sport estava quebrado. O presidente veio a público para dizer isso. Isso é uma crise financeira.
E a situação do Sport era difícil.
Pois é, e o Santa, sempre veio brigando aí numa dificuldade enorme para pagar. O que o Tunico quer dizer? Crise é assim, vai fechar as portas. Isso não existiu. Mas que o Santa teve muita dificuldade, teve.
Olha, você ainda, né? Por baixo dos panos tem uma discussão. A gente tenta ouvir para poder botar aqui no ar, porque é isso que gera notícia. Por exemplo, o Sport não estaria onde está, pagando em dia se o dinheiro não entrasse. Então o dinheiro entrou. Mas você sabe que o Sport teve crise, dispensou empregados, o Sport ficou sem pagar.
O caiu de forma.
Mas as fontes, o dinheiro que entrou no Sport não se revela. É um tabu. Eu tentei tirar isso.
Mas eles estão pagando, né?
Hein?
Estão pagando.
Não, estão pagando.
Então o dinheiro eles estão usando para pagar.
Uma boa folha
mas
de ele
como é que o dinheiro do Sport entrou? Claro que as receitas ainda não saíram das competições, mas
sócios.
O Sport tem 40 mil sócios.
Sim.
E pagando religiosamente em dia. Os jogos, o Sport tem botado acima dos 13, 14 mil no estádio.
Sim.
Deixa uma receita mais ou menos.
Sim.
E não fez uma folha alta, não fez? Tão alta para
a
Série B?
5 milhões e 600 que a CBF liberou, entrou.
Por isso que eles pagaram, né?
Mas o que é que a gente quer saber paralelamente? O dinheiro de Joelito se entrou. A FIFA dá 30 dias para repassar esse dinheiro, no caso de Joelito, que é aquele percentual que o Sport tem direito por ser clube formador. Então, 30 dias, isso já deve ter sido pago. Se não foi, está para cair. Teve os dinheiros do Fluminense, que uma hora tinha que ter
decisão.
O que
veio de Portugal, do Joelito, né?
Hoffenheim.
Não, esse não é de Portugal.
Não,
o dele
recebeu
foi
do
Newcastle.
Mas o Sport é que repassa, né?
O Sport recebe como clube formador.
Recebe. Sim, mas.
Gabriel, falei, Gabriel.
Não vamos nos ater a um item.
É só um detalhe, Ralf. Boa tarde a todo mundo. O João falou isso em uma das jornadas desses dois jogos em casa. O Sporting de Portugal, que é um credor do Sport Clube do Recife, por conta da situação do André, que na gestão do Arnaldo André foi comprado, dividindo em inúmeras parcelas, entrou na FIFA buscando esse dinheiro do Joelinton para honrar a dívida com o Sporting.
Para passar direto.
Então já tem um problema aí. É por isso que o Sporting não revela de onde vem a receita. Porque
se não revelar,
não tem receita.
Agora você é isso aí. Ralf, eu não vou trabalhar para o Sporting não revelar, ao contrário. Eu vou pedir
para o Sporting
revelar.
Ralf,
porque senão é assim que se cria caixa preta em clube.
Aí eu vou ser muito sincero com você. Eu prefiro saber onde ficou o dinheiro da gestão passada. Onde é que tá cento e tantos milhões do que esse novo
tá
agora?
Justiça.
Porque esse novo agora os caras estão pagando o elenco, pagando funcionário, tá tudo em dia lá.
Esse está, né, na justiça, a gente imagina que venha à tona.
Funcionário.
A qualquer momento vem.
Eu vou dizer, Raul.
Eu
vou dizer uma coisa a vocês.
Olha. Foi interpelado os dois presidentes anteriores que foram questionados pelo conselho. Esses dois presidentes agora estão questionando o conselho para mostrar, ou seja, dentro de uma lógica jurídica, financeira, mostrar onde é que está
esse débito. 100 milhões,
eu vou dizer a vocês.
Então isso a justiça vai nos revelar. Agora, eu não estou dizendo que o Milton deva fazer isso agora, mas eu acho que mais na frente, até para o bem da administração dele, ele deveria dizer.
E tem conselho fiscal, prestação de conta, tem que ter.
Recebi aquilo outro.
Exigência na lei, Pelé.
Zerar agora.
Vai ter que ser publicado.
Daqui para frente, a coisa
muda. Balanço, não pode, pode.
Até porque o Sport agora, vai voltar para a primeira divisão.
O que eu acho é o seguinte: é que a gente tem que enaltecer essa gestão, porque pegou, como o Thiago lembrou aqui, terra arrasada, que a gente imaginava que nenhum time eles conseguiriam fazer. Eles não só fizeram um time, como estão brigando para subir, estão em segundo lugar e estão pagando em dia.
Companheiro.
Então, minha cobrança é para a gestão passada, Rafa. Onde é que tá aqueles cento e tantos milhões que o Sport recebeu?
Essa
tá pagando, viu, amigo?
Companheiro, você dá a impressão, às vezes uma palavra mal colocada, você dá a maior impressão. E eu estou criticando a gestão atual. Não.
Não,
estando a gestão atual.
Você está perguntando onde é que está o dinheiro e de onde veio, não é isso?
A ser aberta.
É admirável.
Para não acontecer o que nós já vimos anteriormente.
É admirável.
Fecharam isso demais. Quando abriram foi o buraco. Então, agora eu acho que tem que caminhar, até porque eu acho que o Milton é um cara de sucesso dentro do esporte. Ele botou a mão no campeonato passado. Você vê que a história dele é uma história vitoriosa.
Tem um bloco.
E essa agora está sendo. Mas, paralelamente, tem que ser tudo cristalino, tem que se saber para não se criar caixa preta.
Até para fazer diferente do que fez a outra gestão, Ralf.
Vamos lá.
Exatamente, Thiago.
Deixa eu abraçar aqui o professor Haroldo Barros, que é professor universitário, está aqui acompanhando o programa. Torcedor do esporte, está. Sorriu de orelha a orelha porque o time está indo para a Série A. Passar aqui no painel interativo. Para a gente ouvir os amigos que estão acompanhando a jornal, com perguntas aqui para o programa. Passar aqui no Aderildo José de Lima. Ele diz aqui, Brocador vai para onde? Já passou por um monte de clube, fazia tempo que não fazia uma boa temporada, já é veterano, tem que ficar por aqui. Alguém falou que ele ia sair? Não, né?
Não, Raul falou, que eu lembro, falasse? Não. Alguém falou que ele ia sair?
Quem? Você falou que o Brocador vai sair?
O Brocador vai sair?
Não.
Não, a gente falou que ele tá no artilheiro do campeonato, né? Com 13 gols.
É o inverso, ele ficou mesmo... e ficou porque quis. Tinha proposta para ir para outros clubes.
Aqui nesse papel diz que ele termina o contrato. Deixa eu achar Brocador aqui nessa relação. Tá aqui. Hernani, ele termina contrato aqui no dia 31/12/2019. Não está carimbado aqui pelo esporte, não, mas é uma relação que a gente acha que termina esse ano. Mas está aí um jogador para a primeira divisão, como Sim. eu acho que o Guilherme é um jogador de primeira divisão, o esporte tem jogadores de primeira divisão, por isso que eu acho que o esporte ainda pode jogar até mais 50% do que está jogando.
O Guilherme não fica.
É um time bom.
O Grêmio deve levar o Inter, vai levar o Charles.
É outra realidade, né?
O esporte vai ter que pensar em contratar e depois se subir, né? Tá na luta aí pelo acesso, não vamos antecipar as coisas. Tá bem encaminhado, mas não tá confirmado ainda.
Mas essa pergunta sua suscitou aqui uma questão de quem não vai precisar segurar porque já está assegurado. Por exemplo, goleiros, Maílson está até 2022. Agora, Felipe Garcia, Luan Poli, eles vão ficar até 31/12/2019. Ou tem contrato.
Até o fim do ano só.
Os que vão ficar depende da diretoria do esporte. Rafael Thierry, até o mês de novembro, 30 de novembro. Agora esse ano. Kleberson, 31/12/19. Éder, que foi contratado aí, até 2020.
Tirando dezembro. Os jogadores ativos do clube, Adrielson, Maílson. Mas teve até publicação no BID ontem, a alteração salarial novamente. Além daqueles jogadores,
vocês se lembram de Renato Oliveira, não? Renato Oliveira, zagueiro?
Eu lembro, não. Rapaz, me surgiu da memória, viu, Rafa?
Jogou?
Tá, Renato Oliveira, tá aqui na relação.
Renato, né?
Sander vai até 2020.
Bom, isso interessa.
Né?
Os que já tem
Lazzaroni é final do ano. Bruno Pérez, que chegou aí agora, ainda não estreou, é até o final do ano. Norberto vai até o final do ano. Raul Prata até o final do ano. Aí a gente vem o William Farias. Tá aí, diz que o esporte não tem jogador estrangeiro. Tem sim. O William Farias é italiano também.
Dupla então, nacional, ele tem dupla nacionalidade.
Fica até o dia 31/12/2020, nessa relação aqui. Quem mais? Agora, o Ronaldo fica até 2020.
Da casa.
Charles até 2019, do até Inter. Dezembro. O Caio, o volante Caio, o João Igor, o Léo Arthur, o Leandrinho.
Carmona.
Carmona não tem na relação, não tem data de vencimento.
Mas esses jogadores...
Mas os outros todos terminam agora.
Com base todos, até por conta dessa questão financeira, o Sport montou um elenco para esta temporada, né? Jogadores todos terminam no final do ano, obviamente, porque aí depois os que interessarem com o objetivo cumprido e o acesso conquistado, aí o Sport vai negociar com alguns que interessam e outros. E vai brigar com os clubes que detêm os direitos de alguns que interessam e talvez não,
Sim,
não seja mais difícil.
Isso aqui é apenas para uma questão de discussão de quem deve o Sport segurar ou não. Você vê, na relação de atacantes, por
exemplo. Esse Renato já foi embora, o João está me informando aqui que esse Renato já partiu.
Já foi, né? Por isso que eu não estou vendo o Renato. Mas está nessa relação. Guilherme, Yuri, repare bem, Ian, Marcinho não tem data de encerramento, mas Hernando e Brocador, todos terminam em dezembro agora, no final do ano. Em janeiro, o Guilherme está previsto para 30/11/2019.
Após o término da Série B, a gente vai em cima dessa discussão toda aí.
Aí veja os que já tem caminho para ficar. Elton é o único daqui, do ataque, que está previsto ficar até 2020. Desses atacantes titulares do Sport, Elton é o que está com o passaporte garantido.
Aí pesou, viu?
Olha quem está mandando mensagem para a gente aqui, aí. Roberto. O Samuel, que tá lá no Canadá, o nosso Samuca aqui, ó.
Samuca!
Marcel, o Best, o Fio tá chegando. E o Leão também, ele diz aqui. Abraço pra vocês, do peru de estúdio mais famoso do Recife. Tá vendo? Era ele, né?
O velho peru.
Peru de estúdio.
É, o peru de resenha.
Samuca, abraço.
Ele o esporte até debaixo da neve. Lá, tá no Canadá o nosso Samuel, grande figura. Olha, o Antônio Lira tá dizendo, sabe que é Lira? Vocês têm que informar aí os clubes, a quantidade de sócios, contando com os dependentes. Esses 40 mil sócios do esporte advogado é com dependentes, tá? Só para informar você, é como o Náutico que formou quanto? 15 mil? 15 mil sócios também juntando os dependentes.
É 15.
É sócios e dependentes, não é só sócio. Sócio que tem três dependentes.
Não são sócios titulares só, né? É. Ele quer contar isso.
O clube divulga até para dar uma chamada a mais, né? Sócio
e acaba sendo que não tem a carteirinha e usa as dependências do clube, é sócio, tá?
Não, isso. Você paga um pedacinho ali de cada um.
Pois é,
né?
Para cada dependente tem um acréscimozinho, uma taxinha.
Deixa eu ver aqui, o Joseph está falando aqui de Luciano Bivar. O programa não é política, é futebol. Você manda para Wagner Gomes, que ele vai falar aqui sobre isso. O tá Robson certo? Lima, de Paulista, está dizendo: olha, não deixa o Sport chegar, não, senão o bicho pega.
Já chegou, pô,
já chegou, né? Ele tá brigando não só pelo acesso, que já brigou. Quantas rodadas
tá no G4? Ah, ele quer dizer do título, né?
Bota no G4 há 14, 15 rodadas, né? 15 com essa agora que passou.
15 com essa.
Então, e agora ele tá a 6 pontos do Bragantino.
É o que ele quer dizer, não deixa o Sport chegar para disputar o título, então, talvez seja isso.
Se a tendência for mantida, o Bragantino começou uma fase assim como que atingiu um ponto de fadiga. Parou. E o Sport tá em crescimento.
Que fadiga para dar prejuízo, viu, Ralf?
Dinheiro, viu?
3 mil conto por ponto e a fadiga bate.
É dinheiro, eu acho que eles tropeçaram aí.
Não, mas eles conseguiram uma atuação muito boa diante do Paraná.
Foi
bom. Ganharam de 2-0 no...
Com vaga para 5.
Ontem foi 2-2, exatamente.
É que eles vinham tão embalados.
E ontem eles estavam ganhando 2-0.
Estava 2-0,
eles vinham tão embalados que deu a impressão agora que eles bateram no muro. Parou. Porque do América para cá teve isso, teve o Paraná. Entre o América e agora a partida de ontem com o Oeste, ele ganhou do Paraná. Então ele teve uma derrota, uma vitória e um empate nesses três últimos jogos.
O Bragantino, eu acho assim, um campeonato longo desse é muito difícil o clube
se manter
de
lá em cima.
Ponta a ponta não ter tropeço. Veja.
Até o Inter teve, Roberto, quando caiu recentemente, vocês lembram? Teve aquele momento.
O Bragantino tem 17 vitórias. 17 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. O Sport perdeu menos. Perdeu 3, o Sport. Mas empatou 13. E o Bragantino empatou 7. Então são 6 empates a mais que o Sport teve.
A diferença está nos empates.
Exatamente.
Então. O Bragantino tem 6 derrotas?
Mas está também em 4 vitórias a mais que o Bragantino tem. Bragantino tem 17, o Sport tem 13.
Conta, né? E o Bragantino tem
4 vitórias
a mais. 5 derrotas.
Tem 5 derrotas.
Pois é, tem 3. A diferença está nas derrotas. O Sport só tem 3, ele perdeu mais 2.
Porém, agora, o Sport empatou 13 e eles empataram 7.
Agora,
eles ganharam 17 e o Sport ganhou 13.
Veja por que a gente diz que pode ser uma fadiga. Isso aí a gente não está testando. A gente está imaginando que seja. Porque são 38 rodadas. Mas não é
uma, eu acho que é uma pequena acomodação.
É. Ou isso, que seja uma coisa ou outra, é importante.
E vai aumentar quando passar de 60 pontos.
Eu torço até que seja verdadeiro, porque o Sport vai passar por ele nesse caso. E a gente está querendo festa aqui para comemorar, porque é fim de ano.
Pronto, mais uma. Olha, o Rodrigo José da Caxangá está dizendo: vocês não acham que Daniel Paulista deveria entrar nessa lista aí de técnico do Santa Cruz, não? Ele conhece bem o Nordeste.
Ele está na segunda divisão, empregado no Confiança.
E renovou o contrato, né?
E renovou o contrato.
Não vai sair agora.
Mas é um nome bem lembrado.
Classificou, sim. Mas
Já podia ter pego ele antes, quando o Confiança levou ele para lá.
Eu estou dizendo ao rapaz, quem é que está escrevendo aí?
Eita, Roberto, agora eu pulei o nome.
Ele classificou o Confiança, que era uma zebra.
Zebra?
Era uma zebra. Comparando Santa Cruz e Confiança.
Não.
Santa Cruz e Imperatriz. O Imperatriz não foi para a segunda divisão, mas classificou para decidir
foi o mata-mata.
No mata-mata.
E o trabalho dele em Aracaju foi muito bem avaliado por isso, porque o Confiança não estava cotado na lista de ninguém para subir.
Ele esteve pressionado até um jogo aqui com Santa Cruz, o próprio Daniel estava pressionado no comando. E depois o Confiança tomou aquilo um empréstimo do nome e embalou para classificar.
Eu acho que para tirar ele do Confiança vai dar um trabalho.
Ele tem respaldo lá e tá empregado, vai receber.
Tem que dobrar o salário.
Um bom salário agora.
Dizer aí que ele vai disputar a terceira divisão também.
Mas não é nem só o dinheiro.
É outro caminho,
é projeto também, né?
O caminho é esse aí.
Dobrar o salário?
Pagar. Não digo dobrar, pagar mais. Você vai ter ele do Confiança para pagar a mesma coisa, ele não sai. Tem que pagar mais.
E principalmente porque ele vai com uma série inferior, né?
É, e tá se ele segunda, vier para Santa Cruz? Ele
tá na segunda, vai pedir reforço.
Não, ele tá na...
E o Confiança, eu acho que vai. Vai fazer
agora, agora vai sofrer, no, melhor, vai sofrer no começo do campeonato sergipano. Talvez dê uma chance aí para ganhar, porque o ano passado foi... Este ano, perdão, foi sofrível o campeonato sergipano também. Vai ter a Copa do Nordeste para disputar. E, obviamente, aí já muda um pouco da configuração. Confiança também ranqueou para a Copa do Brasil. É a chance dele fazer história no futebol sergipano.
Sérgio Chena não entrou na lista do Santa Cruz, não?
Não. Nessa, pelo menos da lista dos que me disseram, não.
China é no Salgueiro. Não. Ele sai,
vai Léo Condé, Cláudio Tencati, até o João Brigatti, antes de renovar com o Sampaio, estava também nessa aí. O Itamar Schiller e outros treinadores, mas o Sérgio China, não.
Tem vários jogos da Série A hoje aqui, né? A rodada... tem jogos hoje e quinta-feira também, né? Esses jogos fazem parte da 26ª rodada da Série A. Roberto, Grêmio e Bahia. Joga às 7h15 lá na Arena do Grêmio. Isso é fácil, né?
Grêmio. Seco.
Seco, assim, batido.
É.
Tiago, CSA e Atlético Mineiro no Rei Pelé.
Rapaz, o Atlético tá sem técnico e eu vou torcer pro CSA. Vou ser bairrista aí na região. CSA.
Ralf, Fortaleza e Flamengo, o jogo é no Ceará. O torcedor lá fez uma festa pro Flamengo, não
Sim.
foi? E Jesus ainda abriu o treino, não foi?
Foi. Soube fazer, né?
Jesus Muita abriu torcida. Os braços, abriu os treinos.
E o Fortaleza tirou tudo
eu
que era...
Eu vou lhe responder.
Fortaleza tirou tudo que era misto do cardápio
Rogério da Rogério Ceni, viu, Ralf? Contra Jesus, viu?
Eu vou lhe responder com uma estatística desse campeonato. O Flamengo tem 61,5% de aproveitamento fora de casa.
Como diria aquele só?
Ele não é só um mandante, só. Ele é um visitante. Não é só um visitante, é um rolo compressor. O Flamengo, fora de casa... Tem 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então, sou Flamengo seco, apesar da capacidade de
que Rogério Jesus Ceni. Nos abençoe.
Rapaz, Fortaleza fechadinho. Tu torcendo
engraçado que eu vi no Flamengo.
O Gabigol voltou.
Everton Ribeiro está suspenso.
Mas o Gabigol joga.
Gabigol e Rodrigo Caio estão
jogando. Gabigol estava na auxiliar de Jesus.
Estava em Singapura.
É uma comissão técnica abençoada.
Não pode dar errado, não. É Jesus e João de Deus, né, que é o auxiliar dele, né?
É uma comissão técnica abençoada, né?
É. Ele trouxe vários portugueses aqui, o staff dele, né?
Não, eu tô indo pela estatística, porque bonito o Flamengo tá jogando. Mas a estatística diz que além de jogar bonito, ele fora de casa é o time que perde pouco.
Tá bom, mas tem mais jogo aqui. Roberto, Cruzeiro e São Paulo, jogo mais forte aí pra você.
Cruzeiro e São Paulo,
no
eu
Mineirão.
Vou no São Paulo.
Mesmo fora de casa?
Exatamente.
Time do Fernando Diniz.
É.
Tiago, Palmeiras e Chapecoense. Aí é fácil. Aí, meu amigo.
Sei não, viu? Palmeiras às vezes se entala com os times que nem precisam. Então, uma briga lá de conselheiros, de time, o Matos, Alexandre Matos vai processar mesmo.
O Chape tá muito mal.
A Chape tá caindo as tabelas. É a lanterna hoje.
Eu apostaria com muitos gols.
Não, eu vou. 2x0 Palmeiras pra começar.
E pra fechar com o Ralf aqui, os jogos da quarta, Vasco e Botafogo. O time do Pô fechou.
Rapaz, São Januário. Você sabe que é uma briga feia aí no Rio de Janeiro?
É.
Vasco e Botafogo é pra você apostar em empate.
Clássico, né?
É.
Então, aí,
se for seco, é empate. E se for fazer aposta de um ganhar e o outro empatar, eu vou colocar Botafogo e empate.
Ouça a voz da experiência aí, vá no triplo. Entendeu?
Coluna do meio.
Vá pra valer. Olha, o nosso Lino Medeiros tá pedindo pra mandar um abraço ao professor dele, o personal trainer.
Sim.
Do Lino Medeiros.
Sim.
Lino. O personal dele tem uns 2 metros.
Yeah.
Diz que bota pra lascar nele.
É um modelo bem europeu, né?
E ele foi o dia do professor, ele não abraçou
tecnologia.
O rapaz, tá pedindo pra eu abraçar aqui no ar.
Entendeu? Ah, abraçando. Deixa eu abraçar outro cara também, o nosso querido Chico Domingos, da federação, trabalha com arbitragem.
Você falou em homem alto, lembrou do Chico, não, viu?
Chico sempre dá os toques, as dicas. Tem uma coisa que acontece, rodada a rodada. Tô quase arrumando um quadro pra ele no movimento esportivo pra comentar a arbitragem.
Esse negócio de professor, me lembrei agora de Edinho, Edson Nogueira.
Grande Edinho.
Edson Nogueira ligava pra casa dos caras, dos amigos. Às vezes a mulher atendia e perguntava quem é que quer falar com ele. Edinho dizia, é o professor de balé dele.
Era, falava você mesmo. Já imaginou?
Já pensou, a mulher no caso. Poxa,
tá fazendo balé?
Exatamente.
É, o Fernando Luiz está dizendo aqui, é bom ter cuidado com os times de baixo que venceram e encostaram. É, não encostaram, não, né? A diferença do Sport pro Quinto é 8, né?
É bom ter cuidado sempre.
Porque, o Sport tem que continuar na campanha que ele tá fazendo.
É bom ter cuidado, né?
Os de baixo se afastaram também. Porque se você considerar...
Não, mas tava 9 pontos.
O terceiro colocado...
Só um ponto.
Chegou a 11, chegou a 11 no dia da vitória.
Se você pensar que o terceiro colocado se afastou mais 2 pontos do Sport e o primeiro colocado se aproximou mais 2 pontos do Sport. Quer dizer, nesse caso aí, tá tudo dando certo.
É, a manutenção dessa campanha aí é o ideal, é a receita, é ganhar em casa e arrancar ponto fora, entendeu? Trazer sempre um pontinho aí, aqui, outro ali, colhendo, se puder ganhar, ganhar,
cuidado,
se puder
não é
empatar.
É, ter cuidado, não é problema.
Os dois jogos aí, Vitória e CRB, não foi?
Foi,
foram dois empates. Dois CRB empates. Nem tanto, porque o Sport tava, teve pênalti, tudo perdeu.
O Vitória foi um empate.
Mas que... o Vitória tava vendo por 2-0 e buscou um empate ali na Bacia das Almas, foi um empate bom, um ponto conquistado, né?
Sim.
Um ponto conquistado. Então, e ganhar em casa. Essa é a receita aí pra.
Vitória empatou ontem manutenção. Também, fora de casa.
O Vitória.
É, deu uma saída ali da
e aproveitando só pra deixar claro que a rodada ajudou o Sport, né?
O Geninho vai salvar o time do Vitória, eu acho, viu?
Eu tô com a impressão que sim.
Não é, ele vai cair, não.
É o 15º com 33.
Ele tava lá embaixo quando o Geninho chegou.
Que agonia até a última rodada.
Roberto, ele está a 3 pontos do primeiro da zona do rebaixamento, que é o Vila Nova. Então não tá bem não, Vitória.
Não, ele tava lá atrás, Ralf, ele tava na 18ª posição.
É, eu acompanhei.
Ele conseguiu vencer.
Mas ainda não tá. Ele não conseguiu correr do fogo o suficiente para não se queimar.
Mas tá saindo.
Isso é ponto A. Isso é ponto
mas
A.
Tá subindo. Ele, a situação do Vitória, o Vitória já era dado como um rebaixado.
Pois é, como morto em tudo.
Não é verdade?
Olha, só em estar fora.
Quem está indo agora é o Londrina, está em desabalada a carreira para chegar na
zona do rebaixamento. Só em estar fora do Z4 já é um ali, o cara já começa a trabalhar mais tranquilo. Só está fora dessa zona maldita.
É, o Alexandre Cavalo, ele é da Madalena, ele diz: olha, eu não vejo vantagem do Sport ser campeão dessa Série B, não, pois vai entrar nas oitavas da Copa do Brasil e com isso perdendo dinheiro das primeiras fases da competição. Mas ganha um bom dinheiro entrando nas oitavas também,
pois
viu?
Pois é, meu amigo.
3 milhões, parece, né? Não, já começa um jogo, com 3 milhões, 2 milhões.
Ganha sem jogar, né? Ganha então, quando vai jogar lá.
E as outras são receitas menores. Você começa com 600 mil, 500 mil, aí vai
pra quem vai disputar 900. Uma Série A, se o caso do Sport subir sendo campeão, vai disputar
e
uma
prestígio.
Série A. É melhor.
Uma coisa que não tá
ser sendo. Ser campeão é bom de tudo, não tem esse negócio não. Até de jogo de dado, ser campeão é bom.
Não, e uma coisa que não está se avaliando. O Sport, ao cair pra Série B, e em razão, inclusive, do que ocorreu, que foram notícias que circularam o mundo todo, atraso de 4-5 meses de salário com os jogadores do ano passado, final do ano sem 13º. Então, isso tudo, de certa forma, se a imagem do clube é arranhada. Isso para o Sport é uma recuperação extraordinária e uma recuperação de imagem também. O Sport ele era de fato o clube mais organizado do Nordeste. Perdeu até isso para o Bahia. Hoje é o Bahia quem chama a atenção pela sua estrutura.
Bahia tá muito organizado.
Então, gente, o Sport tem muita coisa que recuperar e um título ajuda nessa reconstrução da imagem.
Claro, ela fechar o ano, já ganhou o estadual, fechar o ano com acesso e título...
Pode coroar a gestão.
É como um ano muito bom do Náutico.
Pode coroar
acesso a gestão. E título da Série C também.
Olha, experiência tem valor. A atual direção do Sport, ela é toda experiente. Se você for passar pelo presidente, vê da vez anterior o legado que Milton deixou para o Sport Clube do Recife. E está reconquistando. Ninguém botava um tostão furado no Sport esse ano, porque começou o ano praticamente sem jogadores. E teve que fazer afago a alguns, como foi o caso de Raul Prata, do próprio Brocador, para poder eles ficarem.
Pagou o Andrielson ainda na campanha, para não ficar sem contrato, para ele não dar uns 3 meses e ir embora.
É, talvez tenha... naquela hora o Sport tem ido buscar dinheiro de qualquer maneira até onde não pensava tirar para poder fazer esse time. Então tá aí o time do Sport recuperando tudo isso. Então a gente sabe que uma diretoria calejada, um Vandesso Lacerda, tem 14 títulos dentro do Sport. Aí você vai passando por pessoas.
Oxigenou.
O Nelo, que é um cara que tá dando 24 horas de tempo ao Sport. Então toda essa gente tem peso.
Marcel, mandaram aqui para mim um negócio que eu vou divulgar, porque eu não sei se a prefeitura tá sabendo disso. Mandaram aqui um vídeo dizendo que estão roubando os pedaços da ponte de ferro ali.
Eu vi essa imagem. Você também. Viu, eu não sabia, eu fiquei esperando para ver se
agora,
era fake news, né?
Ah, não estão roubando ferro, não. Estão roubando é de quê, Ralf? Aquela tubulação em cima?
Pelo que a pessoa diz aí
é aço, bronze?
Nesse vídeo, é cobre.
Cobre.
Cobre é
caro. Já roubaram a metade da
eu tô achando difícil que aquilo seja de cobre, ponte, viu?
Impressionante.
Eu acho que rapaz. Deve ser ferro ou bronze.
Não tem mais ferro na ponte, né?
Acho que chegou a prefeitura porque isso rodou aí, esse vídeo rodou pra todo mundo.
Não, você recebeu também?
Grupos, não, e também tem outro.
Mas é bom divulgar, para o pessoal grupos. Ficar alerta.
Tem outro da Via Mangue.
E tem câmeras
Via Mangue lá. ali, vai, só vão cuidar quando roubarem tudo.
Não tiver nenhum mais, né?
Não tiver mais, aí bota outro.
É, porque é só botar segurança e prender quem tá levando, né?
Câmera, tem isso pra isso. Vídeo monitoramento, né?
É, vídeo monitoramento.
Pronto.
O seu programa acabou.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.